A Secretaria de Estado da Saúde promoveu nesta quarta-feira a capacitação de profissionais na primeira regional de Paranaguá, no litoral, para a atualização sobre a assistência e o diagnóstico da febre maculosa. A região já registra 5 casos da doença neste ano. No Paraná, são 7 os casos confirmados e 33 notificações de febre maculosa desde o início deste ano. A febre maculosa é uma doença febril infecciosa transmitida pelo carrapato estrela, espécie encontrada com mais facilidade em locais próximos a matas, com umidade elevada. Esse tipo de carrapato também é encontrado em animais como bois, cavalos, capivaras e cachorros, e por meio deles entra em contato com as pessoas. De acordo com a Divisão de Doenças Transmitidas por Vetores da Secretaria, a doença foi confirmada nas regionais de saúde de Paranaguá, de Jacarezinho e na região metropolitana. As notificações ocorreram também nas regionais de Cascavel, Campo Mourão, Maringá, Londrina, Cornélio Procópio, Toledo e Ivaiporã. A transmissão da febre maculosa em seres humanos acontece por meio da picada do carrapato infectado, que adere à pele por um período de 4 a 6 horas. Os casos registrados apontam pessoas que se expõem ou trabalham em áreas de mata. Depois de instalada, a doença apresenta como sinal característico manchas avermelhadas na pele. Segundo a enfermeira Aparecida Martins da Silva, da Secretaria Estadual da Saúde, os sintomas são febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, náuseas e vômito.
Os primeiros sintomas que ela causa são febre de início súbito, cefaleia, mialgia e, em alguns casos, exantema, que costuma aparecer do segundo ao sexto dia.
O diagnóstico da febre maculosa é feito por exame de sangue e a demora para identificar a doença pode provocar complicações graves, comprometendo múltiplos órgãos. As consequências são sequelas neurológicas, necroses, amputações ou até mortes. A partir da suspeita da febre maculosa, o caso deve ser notificado às autoridades sanitárias e iniciado o tratamento com medicamentos disponíveis nos serviços de saúde. De acordo com a enfermeira, o uso de venenos para atingir os carrapatos é recomendado apenas em situações especiais e deve ser orientado por profissionais da área, porque a ação é apenas momentânea e localizada.
O controle químico, ele não é indicado, né? Exceto em situações especiais em que há uma grande infestação, né, de carrapatos e que vai ter um grande número de pessoas frequentando o local. Ele não é recomendado pelo risco de desequilíbrio ecológico e porque também não é efetivo, né? Então, o controle químico, ele dá um resultado momentâneo. Então, por isso a não indicação do uso.
Para o controle, é preciso roçar os terrenos baldios e também tratar os animais que entram nas matas e depois retornam para os domicílios na zona urbana. A recomendação é para que os terrenos baldios fiquem livres do mato, uma forma de reduzir os locais de abrigo do carrapato. A área de zoonoses das Secretarias da Saúde do Estado e dos municípios pode orientar quanto a procedimentos de prevenção e a eficácia de produtos químicos. No entanto, é responsabilidade do proprietário da área a contratação de serviços especializados. Repórter Amanda Lanes.